Caros estudantes, até esse momento, o curso tratou de um conjunto de problemas que são relativos ao campo de conhecimento da teoria microeconômica e referem-se a situações de mercados específicos, problemas de oferta e demanda, equilíbrio, formação de preços em mercados específicos que existem no sistema econômico, como mercado de calçados, mercado automobilístico, mercados de insumos em geral, etc. A partir desse momento, nós queremos apresentar um campo de conhecimento da teoria econômica que não aborda questões específicas de equilíbrio e de relações entre oferta e demanda em mercados particulares, mas procura abordar problemas referentes ao conjunto do sistema econômico como um todo. Trata-se, portanto, de questões da macroeconomia, da teoria macroeconômica. A preocupação, então, é compreender como são determinadas as variáveis econômicas agregadas, agregadas no sentido de que são referenciadas ao conjunto do sistema econômico e não às situações de mercados específicos. Mesmo no estudo da microeconomia, algum nível de agregação das variáveis sempre ocorre. Por exemplo, não se estuda apenas o preço de uma firma, mas o preço das firmas, o preço agregado das firmas que atuam em determinado mercado. Quando nos referimos aos agregados macroeconômicos, nós estamos nos referindo a um outro conjunto de variáveis que afetam o sistema econômico no seu todo. Portanto, é esse o campo de conhecimento da teoria macroeconômica e essa referência ao conjunto do sistema pode ser exemplificada pelo nível geral de preços, por exemplo. Estamos tratando na teoria macroeconômica do nível geral de preços no país, né, e não especificamente a evolução do preço em um mercado como o mercado automobilístico, por exemplo, mas de problemas relativos ao nível de preços no país e a possibilidade ou as dificuldades em relação, por exemplo, à inflação. Um outro exemplo é identificar uma outra questão que é abordada na teoria macroeconômica, é identificar a produção de um determinado país, o que exige a agregação de todos os produtos em determinado período de tempo, que é medido pelo seu valor monetário. Então, medir a produção de um mercado tem uma dimensão, e medir a produção que ocorre no conjunto do país tem outra dimensão, tem uma dimensão macroeconômica. Por isso é chamado de um macroagregado, né? Para observar esse nível de produção, para que tenha ocorrido esse nível de produção que está sendo analisado ou que está sendo mensurado, deve ter havido, como já mostramos no fluxo circular da primeira aula, naquele exemplo, naquele esquema simplificado, deve ter havido um fluxo de pagamentos que correspondeu à compra desses bens e serviços ou à compra desses fatores produtivos. Esse fluxo de pagamento dos fatores vai caracterizar a renda nacional nesse período de tempo. Portanto, o produto e a renda nacional são macroagregados, né? No sentido de que estão referidos à dinâmica econômica que ocorre no sistema econômico como um todo, no caso, referenciado a um espaço de um determinado país, né? E são esses, portanto, as questões envolvidas na teoria macroeconômica, que, como vocês podem perceber, tem uma dimensão completamente diferente e caracteriza um campo de conhecimento bastante diferente em relação à teoria microeconômica. E é evidente que existem relações próximas entre esses dois campos de conhecimento e entre esses dois problemas, esses dois conjuntos de problemas a serem analisados. Mas o objeto, o foco de análise é diferenciado. Enquanto na microeconomia se preocupa com equilíbrio ou relações entre compradores e vendedores em determinados mercados e padrões de concorrência em determinados mercados, na macroeconomia o problema são os macroagregados como a renda, o produto e questões como a taxa de inflação, a taxa de juro, a taxa de câmbio, que afetam, ainda que de forma diferenciada, o conjunto dos mercados. Nesse campo de conhecimento da teoria macroeconômica, as questões de investigação podem ser exemplificadas nos seguintes casos. Por exemplo, né? O crescimento, o que determina o crescimento econômico de um determinado país? Quais são as variáveis que afetam esse crescimento? Isso é um problema da teoria macroeconômica. Qual é a taxa de inflação no país que expressa a variação nesse nível de preços? Considerando, por exemplo, a taxa de inflação e o produto interno bruto, né, o crescimento do produto interno bruto, se for decorrente apenas do aumento dos preços, né, e não do aumento das quantidades produzidas, esse resultado, né, pode indicar que o que está ocorrendo em relação ao desenvolvimento econômico do país é a presença muito mais de uma taxa de inflação e da desvalorização dos bens pelo crescimento da inflação do que um crescimento real, né? Então, o PIB expressou um crescimento nominal, tá certo? Sem ter expressado um crescimento real. Por outro lado, questões como o nível de emprego no país. O que está determinando, e são questões, o nível de emprego, por exemplo, é uma questão que está relacionada ao crescimento do país e ao nível de investimento que ocorre no país. Um outro aspecto que é objeto da análise da teoria macroeconômica, e um dos mais importantes, é a situação na distribuição da renda, né? Quais as características da distribuição da renda e em que medida essa distribuição afeta as condições de desenvolvimento do país pelos impactos que vão ter no consumo e, portanto, na renda. A renda e a sua distribuição afeta também de forma significativa a qualidade de vida dos cidadãos desse país. Por outro lado, um outro ponto que é objeto de análise da teoria macroeconômica são as relações das economias nacionais, né, dessas economias nacionais, com as demais nações ou com o denominado resto do mundo, né? E essas relações estão expressas no balanço de pagamento do país. Portanto, a análise do balanço de pagamento que expressa as trocas comerciais, que expressa a intensidade e a característica e a composição dos fluxos de capitais, é uma expressão das relações da economia nacional com as demais economias nacionais do planeta. E é um campo específico de conhecimento da teoria macroeconômica. Outro campo específico de conhecimento da teoria macroeconômica é a questão do Estado em relação ao sistema econômico. E isso está expresso, né, nas políticas de finanças públicas, por exemplo. Na medida em que o gasto governamental também é uma variável que afeta o crescimento e é um dos componentes do produto interno bruto. Um gasto que pode se expressar tanto sob o ponto de vista do gasto corrente ou do consumo e aquisição de bens de consumo e serviços pelo governo, quanto pela realização de investimento governamental que tem impacto significativo na composição do produto e, portanto, nas possibilidades de crescimento do país. Por outro lado, as receitas governamentais são transferências que ocorrem do sistema, do setor privado e dos consumidores para o setor público, que ao absorver parte da riqueza gerada no país, tem condições de realizar as suas funções e de definir os seus gastos. Portanto, a análise das relações econômicas do governo com o sistema econômico, sob o ponto de vista dos impostos e sob o ponto de vista da despesa pública, são elementos que também são objetos da teoria macroeconômica. Portanto, de forma geral, o conjunto das políticas econômicas são tratadas de forma específica na teoria macroeconômica. Eu penso que isso demonstra com clareza como muda o objeto de preocupação e de observação da ciência econômica nesses diferentes campos, no campo da microeconomia e no campo da macroeconomia. O curso de introdução, a partir daqui, vai ter como preocupação discutir as questões e apresentar as teorias específicas dentro da macroeconomia, de forma relativa à questão do governo, em sua relação, em sua participação com o sistema econômico, na análise econômica, como um indicador de crescimento da economia. Esses componentes, eles têm características específicas na composição do produto interno bruto, medido sob a ótica da despesa. O consumo, por exemplo, é o destino de parte da renda apropriada pelas famílias que vai ser dirigida à aquisição de bens e serviços. Portanto, é um elemento importante que decorre do nível de renda existente no país. Um outro componente, né, é o componente do investimento. O investimento é um agregado macroeconômico que tem importantes impactos sobre, por um lado, o nível de emprego, né, e, por outro lado, pela criação de capacidade produtiva. Então, o investimento, diferente do consumo, é um gasto que proporciona criação de capacidade produtiva, que estimula determinados setores industriais, como a indústria de bens de capital, e que proporciona, estimula a geração de emprego na economia. E esse investimento, né, ele vai depender, em parte, da taxa de juro que está vigendo na economia e da disponibilidade de crédito de longo prazo capaz de financiar o investimento. O que significa isso? Por um lado, a possibilidade de realizar grandes volumes de investimento exige que o país disponha de estruturas de financiamento para viabilizar esse investimento de longo prazo. Isso significa esse investimento. Isso significa que o crédito para o financiamento do investimento deve ser um crédito de longo prazo, porque a realização do investimento vai demandar um período de tempo maior. Nesse sentido, as estruturas do país devem proporcionar condições de crédito para o financiamento do investimento de longo prazo, por um lado. E, por outro lado, como o capitalista está ou obtendo crédito para fazer o seu investimento, ele vai observar a taxa de juros vigente na economia. Porque esse vai ser, por um lado, o custo do financiamento que o capitalista vai obter para fazer o investimento. E, por outro lado, ele vai ser também uma oportunidade de o capitalista obter renda, né, através da aplicação desse seu do recurso. Se ele observar que pode obter uma maior quantidade de remuneração do capital que ele dispõe no sistema financeiro, pela aplicação em títulos financeiros, devido ao tamanho da taxa de juros, isso desestimula a sua iniciativa de investir esse recurso num sistema produtivo, ou transformar esse recurso em investimento. Portanto, um elemento importante do produto interno bruto é o investimento, a quantidade de investimento agregada realizada na economia naquele período. E isso vai depender, tem relações com a taxa de juros e tem relações com outras estruturas da economia, como a disponibilidade de crédito para financiar o longo prazo. Um outro elemento importante do produto interno bruto são as exportações líquidas que estão referidas ao total exportado menos o total importado. Quer dizer, quanto mais alta essa diferença, que é, na verdade, o saldo da balança comercial, maior o nível de emprego e o crescimento. Ou seja, quanto maior as exportações, significa que a economia está gerando nos mercados internos emprego, consumindo fatores de produção, criando, portanto, renda e gerando riqueza. Essa riqueza vai ser exportada. Se a quantidade de riqueza exportada for maior do que a quantidade importada, há um saldo positivo na balança de pagamento, na balança comercial, que afeta de forma positiva o nível de emprego e, portanto, também o crescimento da economia, ou seja, o PIB, o Produto Interno Bruto. Os resultados negativos no saldo da balança comercial vão indicar que parte do consumo ou parte do investimento está sendo dirigida para o exterior do país, afetando o crescimento do mercado interno. Ou seja, uma importação significa a importação de um determinado bem de capital que é necessária, né? Não se trata dessa questão de ser necessário ou não, mas que é um investimento necessário para o desenvolvimento e a produção interna, né? Essa importação de bens de capital, né, está transferindo investimento para fora do país. Ou seja, o efeito desse investimento vai ser a criação de emprego em outros países onde está sendo produzido esse bem de capital e não no mercado interno do país. Ou seja, se a balança comercial apresenta por períodos longos de tempo saldos negativos, os efeitos desses saldos negativos sobre o crescimento são também negativos. Ou seja, A componente exportação líquida, que é o total das exportações menos as importações, na composição do produto interno bruto, é um elemento que afeta o crescimento da economia como um todo, através desses mecanismos que eu procurei apresentar. E um outro componente do produto interno bruto são os gastos do governo, que, como eu já mencionei, tanto podem ser na forma de gastos correntes, caracterizando o consumo do governo, quanto na forma de investimentos. Como, da mesma forma que o consumo privado e o investimento privado, os gastos do governo, na forma de consumo ou investimento, afetam de forma positiva as possibilidades de crescimento do produto interno bruto, portanto, de crescimento da economia do país. Uma forma de mensurar essas variáveis é feita através da contabilidade nacional. A contabilidade nacional é um importante instrumento para a obtenção de informações a respeito desses macroagregados. Trata-se, portanto, de um sistema de contas nacionais no qual se realizam esses registros, e que tem uma metodologia que é padronizada mundialmente, através do Manual de Contas Nacionais das Nações Unidas. Esse da ONU, esse manual, ou esse sistema de registro, ele permite, portanto, a análise comparativa do crescimento nos diversos países. Então, eu procurei, até aqui, exemplificar como um elemento, um problema de natureza macroeconômica, como o crescimento, ele é realizado pela análise da teoria macroeconômica, utilizando um conjunto de variáveis que são agregadas a nível de país que estabelecem relações específicas entre si, afetando, no caso do exemplo, as possibilidades de crescimento. E tudo isso mensurado, esses agregados são mensurados através de sistemas específicos. No caso do Brasil, eles são realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e obedecem a uma padronização universal, que é os sistemas de contas nacionais. Finalizando, portanto, e resumindo, nós procuramos apresentar o objeto de análise, fazer uma apresentação inicial do objeto de análise da macroeconomia, usando como exemplo simplificado a mensuração do PIB como um indicador de crescimento econômico de um país. Esse campo da teoria econômica, que é a macroeconomia, consolidou-se principalmente com o desenvolvimento da teoria keynesiana, que inspirou no pós-guerra as políticas macroeconômicas de expansão da demanda agregada como forma de estímulo ao crescimento. Então, a partir da Segunda Guerra, ou do período, no período de pós-guerra, a macroeconomia keynesiana foi um importante elemento orientador das políticas macroeconômicas. De certa forma, se opondo à ideia de que os próprios mercados encontram as suas posições de equilíbrio e, portanto, decorre daí a alocação ótima dos recursos. As políticas keynesianas as políticas keynesianas se preocuparam com a definição de políticas tanto monetárias quanto fiscais que estimulassem o crescimento da demanda agregada. Isso significa que é uma interferência fora dos mercados para o estímulo do crescimento. E, portanto, com essa importante contribuição para o avanço da teoria macroeconômica, né, é no âmbito da macroeconomia que situam-se as análises das políticas econômicas utilizadas para fins específicos, como, por exemplo, o crescimento do PIB, né, através dos estímulos da demanda agregada, ou como o controle da inflação e da moeda, que são típicas da política monetária, ou o controle das contas externas, que são problemas específicos abordados pelas políticas cambiais e de comércio exterior, né? Ou então políticas para a melhoria na distribuição da renda. É esse conjunto de políticas que passaremos a analisar daqui para frente nesse curso de introdução. Agradeço a atenção de todos no que se refere a esse módulo. Obrigado.